Trata-se da moderna medicina psicossomática, que considera o homem como alguma coisa mais importante do que uma simples máquina e pretende tratá-lo como uma entidade global, um todo corpo-alma, e considerá-lo terapeuticamente em todas as suas relações íntimas ou com o ambiente. Em consequência, é uma eficiente terapia que servirá para mais facilmente se chegar à futura psicoterapia, livre então do medicamento material. Com esta explicação, ser-vos-á fácil reconhecer que, no tratamento da saúde do homem, a lei espiritual vai empregando várias técnicas compatíveis com o seu próprio progresso mental e científico, mas visando sempre a sua maior elevação e cura psíquica. Eis porque os métodos da medicina bárbara do passado, com o exagero no cautério a ferro e em brasa, a excentricidade das mochas, das ventosas, dos sedenhos, dos enxutórios e das fontanelas, das sanguessugas e da terapêutica escatológica, o tratamento por meio de vomitórios e purgatórios em massa, a medicação contraditória, versátil e tóxica da medicina alopata, são apenas degraus preparatórios e elos intermediários que consolidam o êxito da terapêutica homeopática, preparando também o terreno para a futura medicina psicoterápica pura e racional, assim que o homem lograr melhor adiantamento espiritual. A homeopatia não é doutrina médica propositadamente adversa à alopatia, mas apenas uma resultante natural do progresso terapêutico do mundo terreno, em conformidade com a própria evolução mental e psicológica do homem. É um método que não deve ser subestimado e que não desaparecerá sob qualquer crítica acadêmica, porque representa exatamente uma das etapas avançadas da ciência médica a caminho da psicoterapia absoluta. Pergunta: como poderíamos ter uma ideia dessa etapa avançada da ciência médica, em que a homeopatia representa a base favorável para a psicoterapia absoluta no futuro? Ramatiz: o médico que saltar inopinadamente do conhecimento e do hábito exclusivo da alopatia ao exercício da medicina psicossomática, sem primeiro conhecer os efeitos e as sublimações cientificamente verificáveis que a prática da homeopatia exerce nos temperamentos, na mente e no psiquismo, sempre há de se defrontar com grandes dificuldades na sua diagnose, desperdiçando precioso tempo à margem de conjecturas. A natureza das indagações do médico psicoterápico e o seu consequente julgamento terapêutico podem muito bem não corresponder à realidade essencial do psiquismo do seu paciente, se esse médico ignorar o sentido exato das leis espirituais que disciplinam a manifestação do espírito na forma carnal. O enfermo não revela por si mesmo ao médico, com toda exatidão, os princípios psíquicos desarmonizados que são a causa exata de sua enfermidade. E, se o pudesse fazer, obviamente poderia ser o seu próprio médico. Ele apenas expõe os efeitos mórbidos das causas ocultas, que ignora, e procura a solução através de pessoas entendidas. Revela as suas próprias impressões ao responder às indagações médicas, sem que por isso esteja identificando a realidade casual e revelando os fatos exatamente como eles ocorrem. Toda a sintomatologia orgânica ou psíquica observada pelo médico ou transmitida pelo enfermo para o mundo exterior da matéria é apenas um efeito do que se produziu sob a regência íntima de leis e princípios espirituais comumente ignorados tanto pelo próprio médico como pelo seu paciente. Todos os fenômenos do vosso mundo, tais como o calor, o frio, a eletricidade, a tempestade ou a simples composição da água, obedecem a leis imutáveis e que serão idênticas em qualquer latitude do orbe ou em qualquer época de sua apreciação. O êxito do progresso e da realização científica no mundo terreno não se deve totalmente à descoberta dos fenômenos propriamente ditos ou ao fato de terem sido controlados em sua manifestação espontânea ou conhecidos em sua origem, pois o sucesso sempre depende mais do fato de os cientistas terem podido identificar a própria natureza das leis que regem tais fenômenos. Será preciso, pois, que, no exame do enfermo, o médico não confie apenas naquilo que pode impressionar os seus sentidos físicos ou despertar-lhe associações de ideias que lhe favoreçam as conjecturas psicológicas, mesmo quando o resultado possa satisfazer aos métodos oficiais e indagativos estabelecidos pela psicoterapia ou pela psicanálise. Isso implicaria apenas em um ajuste de sintomas físicos, ou presumidamente subjetivos, a programas, regras e uma ética criada pelos homens, mas com ignorância da vigência exata das leis espirituais indiscutíveis que disciplinam os fenômenos, mas não se modificam de modo algum, apesar das novas doutrinas científicas criadas pelo homem.